e também perguntar se irá Portugal declarar-se país de acolhimento de refugiados climáticos. A minha última pergunta tem a ver com o relatório da CIA que foi divulgado pela administração Biden sobre o assassinato de Jamal Khashoggi. Este relatório, amplamente citado nos meios de comunicação social e cuja autenticidade não foi negada, confirma o envolvimento do príncipe herdeiro da Arábia Saudita no hediondo homicídio do jornalista. Pergunto-lhe, perante esta nova informação e tendo Portugal a presidência da União Europeia, o que irá o Sr. Ministro fazer? Irá pedir responsabilidades ou deixar que os assassinos irresponsáveis permaneçam impunes? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e, começando pela última, registo que aceite, e é bom que aceite, e é normal que aceite, que haja relatórios da CIA que têm informação credível e que podem ser úteis para a nossa ação. E devo dizer que a União Europeia reagiu, mas não reagiu agora, reagiu quando houve o assassinato do jornalista Khashoggi, se não me falha, estou a falhar o apelido, mas a Sra. Deputada sabe a quem me refiro, exigindo um inquérito, acompanhando o inquérito internacional das Nações Unidas, valorizando e apoiando a relatora desse inquérito e tomando as medidas que, não recordo, não vale a pena recordar outra vez, são as medidas que as democracias tomam em matéria de relações internacionais. Devo dizer que o conceito de refugiado climático faz sentido, porque o que acontece com os refugiados os distingue dos migrantes e os torna beneficiários do direito internacional humanitário e, portanto, há uma obrigação não só moral como legal de os acolher e defender. É o facto justamente de um refugiado ser alguém que teve que abandonar o seu país ou região de origem porque a sua vida corria perigo nesse país. E, portanto, ao contrário do que sucede com migrantes, nós não podemos exigir a refugiados o retorno, mas devemos acolhê-los em sede de direito internacional humanitário. Ora, isso pode acontecer porque decorre uma guerra civil ou internacional nesse país, porque há perseguições étnicas nesse país, porque há conflitos armados, há violações grosseiras de dignidade humana, mas também pode acontecer porque há seca, há fome, há consequências das alterações climáticas e, portanto, o refugiado climático não deixa de ser um refugiado. E não há ninguém que o possa compreender melhor do que António Guterres, que foi justamente durante 10 anos um alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, que se destacou pelo empenhamento pessoal, pela independência e pela bravura que pôs no exercício das suas funções. Aproveito a oportunidade, há pouco não tive tempo para responder ao deputado Nelson Peralta. É preciso intervir a montante para que justamente as alterações climáticas possam ser controladas. E a única coisa que eu queria dizer é que nós temos que agir efetivamente. Posições, por vezes, que podem parecer bondosas, podem ser contraprocedentes por causa do seu maximalismo. Já foi tão difícil chegar a acordo entre os Estados-membros da União Europeia para a meta dos 55% de redução das emissões de gás no horizonte de 2030, que se nós agora pusermos esse consenso em questão, porque queremos, à viva força, passar para os 60%, podemos estar involuntariamente a fazer o jogo daqueles que não querem metas nenhumas. E, portanto, como em qualquer atividade política, nós temos que combinar as condições finais do que queremos atingir com as condições instrumentais do que é preciso fazer para atingir o que queremos atingir. Em relação à primeira questão, é muito importante, como aliás todas as questões que a Sra. Deputada habitualmente coloca, e no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, em que nós temos, entre outros, a presidência do Conselho de Ministros da Administração Interna, o que nós estamos a fazer e o que nós fizemos, o que o ministro Eduardo Cabrita fez desde a primeira hora, foi não ter medo de colocar o dossiê mais difícil desta presidência, que a presidência alemã contornou sem sequer beliscar, como a prioridade número um da nossa presidência. Estou a falar do novo pacto para as migrações e o asilo, nas três dimensões que o comportam. A dimensão da chamada equilíbrio entre responsabilidade e a solidariedade no acolhimento de migrantes e no tratamento de requerentes de asilo. A dimensão externa, a que eu já me referi em resposta anterior, e a dimensão relativa à gestão das fronteiras, que tem que ser ao mesmo tempo conduzida por uma preocupação de segurança, mas também por uma preocupação humanista. Portanto,
peço,
tenho a ser deputada,
conclua,
toda a razão.
Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado. Das quatro questões que pretendo colocar ao Sr. Ministro, na primeira vou retomar o tema das vacinas. O Sr. Ministro há pouco foi taxativo. Portugal não vai adquirir vacinas fora do processo chamado procurement europeu. Mas há poucas semanas, aqui na Assembleia da República, o Sr. Ministro afirmou que iriam ser, de forma complementar e sucessiva, adquiridas outras vacinas para diversificar o fornecimento a Portugal. A pergunta é em que é que ficamos? Não vai, de facto, haver essa diversificação que tanta falta faz ao nosso país? E onde é que fica essa afirmação que o senhor fez recentemente? Por outro lado, também afirmou que a Agência Europeia de Medicamento vai aprovando as vacinas sem interferência política. Isto só por si é verdade, mas há mais para contar. Ainda ontem tivemos esta discussão com a Sra. Secretária de Estado. A questão é que a Agência Europeia do Medicamento não é, na Europa, a única entidade em Portugal que tem essa competência. Na Europa e em Portugal não é a única entidade que tem essa competência. O Sr. Ministro, pergunto-lhe se tem razões para não confiar no Infarmed, que nos termos da lei tem competências próprias. Qual é o regime de reconhecimento que se vai aplicar em Portugal às vacinas reconhecidas no quadro da OMS e às pessoas vacinadas com elas? O que é que está previsto nesse aspecto? Quanto à questão da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, como o Sr. Ministro sabe, o PCP tem vindo a sublinhar a importância de que esta presidência constitua uma oportunidade para colocar na agenda da União Europeia a necessidade do questionamento do rumo e das políticas que esta impõe aos povos e que estão na origem das desigualdades sociais e das assimetrias de desenvolvimento que a percorrem. Mas, pelo contrário, o que verificamos é uma perspectiva de novas etapas e novas roupagens para as mesmas opções e a mesma política. Subserviência face às grandes potências, submissão e favorecimento de interesses e do poder económico das multinacionais, aprofundamento das desigualdades e da exploração. É inaceitável que sejam estas as marcas essenciais das opções seguidas, mesmo que estejam apresentadas no meio de proclamações e intenções declaradas, mesmo quando se fala no chamado Pilar dos Direitos Sociais, mesmo quando se prepara a designada Cimeira Social. O que é indispensável é assumir claramente que o nivelamento não pode ser no retrocesso. Ao assumir referências comuns e definir uma fasquia para os diferentes países, o que é preciso é convergir no progresso social e não baixar a fasquia. O que é preciso é romper com a precariedade, a exploração, com a destruição de direitos, romper com estas políticas, erradicá-las e não legalizar, regulamentar, normalizar essas pragas. A questão das chamadas plataformas eletrónicas é um exemplo particularmente claro e atual desta matéria, mas está longe de ser o único. Daí que seja importante abordar a responsabilidade da presidência portuguesa, desde logo de não contribuir para uma opção que, na verdade, seja nivelar por baixo. Ainda no que respeita à presidência portuguesa, Sr. Ministro, queremos retomar uma questão que já colocámos ao Governo na Comissão Parlamentar. Falamos do posicionamento e da intervenção da presidência portuguesa sobre a situação da Palestina e do seu povo. Sr. Ministro, preconizar nas palavras uma solução de dois Estados e nem sequer reconhecer um deles, que é o Estado da Palestina, manter uma relação profundamente desigual no plano político, jurídico, institucional e até de acesso a recursos financeiros, deixar passar o tempo assistindo à sistemática violação do direito internacional por parte da potência ocupante e anunciar na Assembleia da República que, conforme o desfecho das eleições deste ano, poderemos convocar conselhos dos acordos de associação e rever algumas dessas cláusulas, Sr. Ministro, não é esse o papel que deve ter Portugal e a presidência portuguesa. Esse alinhamento estratégico que aqui defendeu com os Estados Unidos da América, desde logo neste domínio, significa objetivamente uma cumplicidade com uma ocupação criminosa. É que enquanto a Casa Branca mantém a embaixada em Jerusalém e todo o apoio à potência ocupante, essa mesma potência ocupante, Israel, mantém centenas de presos políticos palestinos e esta semana mesmo condenou a mais 2 anos de prisão a deputada do Parlamento palestiniano, Khalida Jarrah. E há um ensurdecedor silêncio da União Europeia e também do governo português a este respeito. Daí que tenhamos, forçosamente, de colocar a questão aqui neste debate com o governo nesta matéria. Para terminar, Sr. Ministro, uma questão sobre o Pacto de Estabilidade e o anúncio recente da Comissão Europeia de recomendar a continuidade da suspensão dessas regras no próximo ano, fazendo-as regressar no ano seguinte, 2023. Ora, se por um lado manter a suspensão destas regras é uma opção que não surpreende ninguém, já a perspectiva do regresso no final do ano que vem desse brutal fator de constrangimento para a nossa recuperação, o nosso desenvolvimento, a nossa soberania económica, é uma perspectiva que não podemos deixar de repudiar. Sr. Ministro, é uma evidência que os países não estão a recuperar e a responder à crise pandémica todos ao mesmo tempo e da mesma forma, e nesse sentido importa naturalmente assumir uma posição, quer da parte do Estado português, quer por parte da presidência portuguesa, que coloque de facto a necessidade de não termos mais uma vez um espartilho ao nosso desenvolvimento e ao mesmo investimento que nos é requerido para os próximos anos, sem o qual os próprios fundos da bazuca, que não era bazuca nenhuma, acabam por não ser elegíveis ou acessíveis. Portanto, esse investimento, esse desenvolvimento, essa soberania carece, de facto, de um questionamento frontal relativamente a essas regras, quer do Tratado Orçamental, quer do Pacto de Estabilidade, e é sobre essa matéria também que o questionamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Começo, se me permite, pela última pergunta. A Comissão Europeia propôs hoje que a suspensão das cláusulas dos chamados critérios de Maastricht, que vigoram em 2021, fosse prorrogada até 2022. É uma excelente decisão, do nosso ponto de vista. É uma decisão oportuna e que nos dá tempo para ver como é que vai evoluir a economia europeia, para ver como é que vai evoluir a situação sanitária que a Europa enfrenta, para ver como vão evoluir as contas públicas na Europa. Evidentemente que nós temos compromissos comuns porque fazemos parte de uma única zona monetária, nós os que pertencemos à zona euro, e portanto há certas regras de disciplina orçamental que têm de ser comuns, e é evidente também que a regra número 1 da política orçamental é mesmo a natureza contracíclica dessa política. E, portanto, quando vivemos períodos de crise, nós não podemos exigir à política comercial, à política orçamental, que esteja em contraciclo, e esse é o erro capital dos programas de austeridade. Portanto, vamos aguardar, temos tempo, damos-nos a nós próprios mais uma moratória absolutamente essencial que nos permitirá preparar com cuidado e certamente com a colaboração da sua bancada o Orçamento de Estado para 2022 de que a economia portuguesa necessita. Se me permitir passar agora à questão da autorização das vacinas, eu tenho sempre que fazer esta chamada de atenção, se me permite. Quando nós dizemos que as instâncias europeias decidem, não quer dizer que seja uma realidade à qual nós sejamos exteriores. São instâncias em que nós próprios participamos. O facto de não ser o Infarmed, e o Infarmed espanhol, e o Infarmed luxemburguês, e o Infarmed italiano, e o Infarmed lituano, e o Infarmed grego, e o Infarmed checo, que um a um averiguam a qualidade técnica das vacinas, fazem os testes indispensáveis e decretam ou não a sua autorização, dá uma economia de escala, um ganho de tempo, um ganho de eficácia brutal. E é por isso que a Agência Europeia do Medicamento que faz Mas com a nossa participação, com o nosso controlo, com o nosso engajamento, como diria um falante da variante brasileira, e não...